Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar sobre tecnologias wearables e como esses dispositivos aí vestíveis vão, na real, já estão mudando a maneira de como que a gente interage com a tecnologia, né? E se você não sabe o que é ou curte o assunto, fica aqui que o papo vai ser bom, viu? E pra trocar essa ideia, eu tô aqui com o Adriano, mais conhecido como Dri. Então, seja muito bem-vindo, Dri. Valeu por aceitar meu convite.
Que isso, é uma honra estar aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Adriano. Eu trabalho na Squad de Soluções Sociais aqui no Magazine Luiza, no Luiza Labs. E hoje eu vim aqui pra trocar esse papo com a Milene. É sempre uma honra estar falando aqui com vocês. Eu adoro quando ela me convida. Nem sempre acontece, mas quando acontece é bom, né, Milene?
Sempre muito bem-vindo, muito querido.
Muito obrigado. E vamos lá.
Primeiro eu já quero começar a falar, porque pode ser que nem todo mundo conheça esse termo, né? Wearable. Basicamente, tá? O que significa é que são dispositivos vestíveis. Eu não sei se existe a palavra vestível, mas é tudo aquilo que a gente consegue vestir, né? Trazer pro nosso corpo. É aquilo que a gente consegue acoplar, né? Eu já queria começar perguntando aqui, Dri, se você agora, no momento, está com algum dispositivo wearable.
Pior que tô.
Ah, é qual?
Eu tô usando o meu smartwatch da Samsung.
Boa, legal. Da Samsung é muito bom, hein?
É, eu tenho minhas ressalvas, mas a gente vai chegar lá.
Ah, é? Eu tava pensando aqui, né, quando a gente falou que ia comentar sobre o tema, né? Se a gente pensar aí há 10 anos atrás, eu, pelo menos, eu não imaginava tanto que a gente ia ter essa dependência que a gente tem do celular hoje, né? O celular é quase que uma extensão do cérebro, né? Eu penso, logo pesquiso.
Exatamente.
Eu vou lá e uso o celular pra tudo. Eu não, né? Acho que a maioria das pessoas hoje em dia. Então, assim como o celular, né, chegou e a gente nem viu, de repente a gente já criou uma dependência, eu vejo que esses dispositivos, wearables, eles chegaram, estão chegando cada vez mais sem a gente perceber. Hoje, se a gente for numa academia, né, 98% das pessoas vão estar com aquela pulseirinha esportiva, né? Não necessariamente no smartwatch, mas vai estar lá monitorando seus batimentos, né? Vendo quantas calorias, né, que tá perdendo durante o exercício. E eu vejo que cada vez mais tá fazendo parte da nossa vida, né, Dri?
Sim, com certeza. Quando eu comprei muito mais pela estética do relógio em si do que pelas funções que ele teria integrado com o meu telefone. Mas com o passar do tempo, eu vi que eu não consigo mais viver sem. Muitas vezes eu já me peguei, por exemplo, dormi muito tarde, meu despertador tocou, eu não consegui acordar, só que o despertador do relógio me acorda porque ele vibra.
Ó!
Então, assim, já virou uma coisa de que se eu tô sem meu relógio, deixei ele carregando, fui dormir muito tarde, no outro dia pode ter certeza que eu vou acordar atrasado.
E é uma vibração mais tranquilinha, né? Uma vibração assim, não é aquele igual do celular, né? É uma... Acorda, Adriana. Só falta falar com uma voz calma.
Sim. É. Só que, assim, meu sono é muito pesado. Então, eu tenho várias coisas despertando ao mesmo tempo, no volume máximo. E mesmo assim, eu não consigo me acordar. Só que o fato de mexer em mim, me acorda fácil. Então, a hora que vibra, eu sei que é a hora de acordar.
Legal você ter falado sobre isso, né? Porque isso me lembra muito rotina, né? E eu vejo que...
Sim.
Dispositivos, assim, novos, né, tecnologias novas, só dão certo quando melhoram a nossa vida. Senão, não vai pra frente. Se for uma coisa que não acrescenta em nada, é natural que não dê certo, né? E falando de rotina, principalmente do relógio também, que você tá dando exemplos, né? Por exemplo, eu tenho um smartwatch e ele consegue me falar quando eu tô relaxada ou quando eu tô agitada, né? E a partir disso, ele poderia ir lá e me indicar músicas relaxantes, né? Se eu estiver agitada, por exemplo. Então, eu vejo que é um auxiliar, né, dia a dia, pra melhorar mesmo, né, a sua vida e te dar mais, assim, mais domínio, né, das coisas. Por exemplo, você não tem como saber a sua pressão, né, toda hora, se você não tiver um medidor de pressão, ou de um batimento cardíaco, né. Uma coisa muito legal que eu vi recentemente, era um macacão pra bebê, era um macacão inteligente, né, porque os bebês, eles usam, né, aqueles macacões, assim, quando é bebezinho, né.
Sim.
E aí, esse macacão, ele tem um tecido inteligente, que consegue identificar a temperatura do bebê. Então, se ela passa da média, que é 36 graus, 37 graus, ele muda de cor o macacão, né? E eu achei isso muito incrível. E é um dispositivo wearable, porque ele tá sendo vestido pelo bebê. Eu achei isso muito legal. Eu acho
nesse
que...
caso, literalmente vestido.
Exatamente. Porque, concorda, um bebê, ele não expressa, né? Ele não sabe.
Sim.
Você não vai saber, ele pode até chorar, mas uma febre... Assim, eu não sou mãe pra falar, né? Mas eu acho que é difícil você olhar pro seu bebê e falar assim, ó, ó lá, tá com febre. Então, assim... eu achei isso muito legal e acho que contribui aí não só com a rotina, né? Mas com a nossa saúde como um todo. Se você vê lá que você tá com uma pressão arterial muito alta, por exemplo, você sabe que tem alguma coisa errada, né? Se tiver uma frequência nisso. Então, melhora a nossa vida. Por isso que tá dando tão certo, né? Falando em bebê assim, também, eu vi também agora umas barrigas, né? Que os pais podem vestir, né? É um dispositivo vestível também. Que podem sentir a sensação de quando a mulher tá grávida e ela sente o chute do bebê, né? Que dizem
mentira,
que é uma sensação. Dizem que é uma sensação, assim, é muito boa e que só as mulheres têm essa oportunidade, né? De sentir. E os pais não, né? E agora tem, né? Os pais colocam essa barriga falsa e conseguem sentir, simulando, né? Os chutes do bebê. Então, eu acho que é bem interessante isso.
Mentira que isso existe. Mas eu não sei se eu ia gostar de algo me chutando, não.
Ainda mais por dentro de você, né? Aí passa uma mãozinha assim, né?
Nossa, me deu até um arrepio aqui.
Mas existe. Eu acho que... Eu tinha mencionado sobre saúde também, né? Saúde eu acho muito legal. Eu tenho o meu smartwatch, ele é da Xiaomi, porque o meu celular é da Xiaomi também.
Sim.
Você falou que tem um do Samsung, mas eu não sei falar com certeza, não sei se você sabe falar, mas se não me engano, o Apple Watch, ele tem uma inteligência de controle, né, dos seus batimentos cardíacos. Se eles diminuírem muito, pela sua localização, eles chamam até a ambulância.
Em teoria, sabe? Porque isso não funciona no Brasil.
Ah, é? No Brasil não funciona?
Não funciona. Eles têm, por exemplo, um sensor de queda. Se você cair, ele sabe que você caiu, ele ligaria pra ambulância. Uhum. Só que tudo isso é restrito aos Estados Unidos. Fora de lá não funciona.
Nossa.
Eles fizeram, inclusive, agora, no último lançamento deles, eles colocaram uma função que comunica com um satélite pra pedir resgate. Se você estiver, por exemplo, numa trilha no meio da montanha e não conseguir sair de lá, sofrer um acidente. Só que também só funciona nos Estados Unidos. Então, eles fazem uma revolução para um lugar só, e não adianta.
É, não, aí é triste. É a única coisa que me fez interessar em, talvez, aí, migrar pra Apple. Eu pensei, nossa, isso aí é muito legal, né? Imagina se, ainda mais quando a gente fica muito sozinho, né? Em casa, assim, se você leva um tombo, sei lá, né? Desmaia, acontece alguma coisa. Mas que triste, não sabia que pro Brasil não tem.
Essa questão de funcionalidades e tudo mais também é muito ligado com o ecossistema, né? Por exemplo, você tem um celular da Xiaomi, e se você tem a pulseira da Xiaomi, ou o smartwatch que seja, ele vai se integrar muito bem.
Uhum.
Você vai usar 100% do que ele foi pensado. Agora, se você pega esse mesmo smartwatch ou essa mesma pulseira pra usar em outra marca, ele já não vai funcionar da mesma forma. Ele vai te entregar basicamente tudo, mas não tão fluido, digamos assim.
Eu achei que você ia falar que ele ia entregar basicamente a hora.
Não. Pelo menos isso não. Isso acontece muito no ecossistema, tanto da Apple quanto da Samsung. Na verdade, a Apple agora ainda fechou, né? Você não consegue usar mais o Apple Watch com o sistema Android. Antes você conseguia. Aí agora eles tiraram o suporte, você não consegue. E o contrário também, por exemplo, eu conseguiria usar o meu smartwatch da Samsung num celular da Apple. Só que a partir do Galaxy Watch 3, não sei se foi do 3 ou do 4, eles tiraram a compatibilidade. Então agora, por exemplo, se do nada resolver voltar a minha vida pro iPhone, eu tenho que tirar meu relógio e comprar um Apple Watch, se eu quiser continuar usando.
É bem exclusivo, né? Acho que
sim. Eles fazem de tudo.
Se você tem um celular, tem que ter tudo.
Eles fazem de tudo pra te manter no ecossistema. Mas... E no fim das contas, a gente é cadelinha, né? A gente vai lá e compra mesmo. E se for trocar, a gente vai trocar tudo mesmo. É desse jeito. A questão que você falou do monitoramento, saúde, coisa assim, é muito legal. Esse da Samsung mesmo, ele monitora, você até escolhe, você quer que ele monitora direto a sua frequência cardíaca ou só quando você pedir? Você quer que ele monitora direto a oxigenação do seu sangue ou só quando você pedir? Você consegue mexer essas coisas. Eu não lembro se era na época do BBB passado, alguma coisa assim, que eu tava nos paredões muito assim, se não me engano, até o paredão da Jade, e eu tava torcendo pra Jade na época, e eu fiquei muito assim, ela não vai sair, e aquela votação só subindo ali, o meu coração chegou a 130.
Tava mais do que ela, né? Porque lá na eliminação aparece,
muito,
né?
Muito mais do que ela. Aí eu olhei e falei assim, gente, eu vou ter que parar de assistir isso aqui, porque eu vou ter um troço. Aí eu peguei, desliguei a televisão um pouco, saí, deitei, tomei uma água, a hora que voltou ao normal, que eu fui assistir de novo.
Entendi. Então você viu pelo seu smartwatch aí, já te ajudou.
Pelo smartwatch, exatamente.
Tem muita gente que também tem aquela, não sei se chama apneia do sono, né? Que perde a respiração durante a noite. E o legal é que esses dispositivos, eu sei que tem um pra cabeça, que você pode colocar na sua cabeça, que é um wearable também, ou pelo celular, e que ele vai lá e controla a qualidade do seu sono, né? O tempo de sono, a frequência cardíaca. Isso eu acho que envolve bastante saúde, eu acho bem legal também pra quem precisa, né? Tem gente que precisa melhorar isso, né? Senão perde o ar, né? Enquanto dorme, então... E falando em saúde também, eu acho que é muito legal quando a gente fala de reabilitação também, né? Pra terapia. Hoje já tem dispositivo que se acopla, né, no seu braço, se você perdeu o movimento, né? E você consegue... É, você não, né? O dispositivo consegue entender aonde precisa mandar estímulos, né? Neuroelétricos. Então, eu acho isso muito legal também e tá aí pra ajudar, né? Por isso que é modernizando a saúde também, né? Acho que isso dá até um episódio, viu, Dri?
Dá, sim.
Ó, se você tá ouvindo, acha que dá também, manda pra gente. Eu acho que a gente podia trazer alguém aqui pra falar só disso, do tanto que a tecnologia tá ajudando a gente na área da saúde, né? Porque tá ajudando demais, né? Tanto se a gente vê 50 anos atrás, né? Pra hoje, nossa.
Não, então... pensar que você conseguiria andar com literalmente um mini computador no seu braço é bizarro.
É.
Porque é literalmente isso. Ele depende do celular pra algumas coisas, pra ter rede, algumas vezes, né? Porque tem os que já conseguem fazer conexão direto, você consegue ter um número exclusivo pro relógio. Mas é bizarro pensar isso.
Total. E tem uma coisa que eu acho... Quando eu era criança, né? Eu assistia muito aquele desenho 13 Espiãs Demais, né?
Sim, bem legal.
E aí eu lembro que o Jerry, né? que era o dono da organização, né? Lá, das 3 espiãs. Ele sempre mandava uns dispositivos muito loucos, né? Para as espiãs, né? E eu lembro que em alguns episódios já ocorreu dele mandar aqueles óculos, né? Que elas colocavam óculos e elas conseguiam... Tipo o Homem de Ferro, né? Quando ele coloca a máscara. Conseguiam controlar várias coisas pelo óculos, né? Ver desempenho físico, né? Acho que até controlar mesmo as frequências, ver a sua frequência cardíaca, né? Ver quanto de calorias você queimou. E isso já existe hoje, né? Já existe pra tudo isso que eu tô falando, já tem.
É, então... Funciona 100%? Não,
não,
mas já existe.
Exatamente. Eu nunca testei e nunca vi ninguém usando, né? Imagina alguém de óculos escuro na academia também, né? Não sei.
É porque
nunca
tem vi. Ele com a lente... intercambiável, que você pode colocar a lente de grau nele.
Ah, legal!
Inclusive tem um da... Tem um que ele é simplesmente um óculos com Alexa, por exemplo.
Nossa, que legal!
Eu quase comprei.
É?
Só que ele é muito grosso, o cabinho dele, sabe? Não é muito meu estilo de óculos. Aí eu falei assim, eu vou comprar isso pra ficar feio na minha cara? Não vou fazer isso, não.
Eu sei que o Facebook tinha lançado um, não era? Um óculos até com a marca deles, pra tirar selfies, sabe? Tirar fotos pelo óculos.
Sim,
pra captar exatamente o que você vê, sabe? O que você vê, tentar pegar.
Teve o Google Lens também, né? Que foi descontinuado.
É.
Tentaram e desistiram.
É, não foi então só da necessidade, foi da estética também, né?
Sim.
O óculos foi... A aderência foi maior, né? Porque o óculos não, o relógio, né? No caso, foi a aderência maior. Porque a gente já usa relógio, né? Normal. Mesmo que seja um analógico. Eu acho que isso entra bastante mais na área da diversão também, se a gente for falar de óculos, né? É, recentemente, eu fui pra uma cidade chamada Olímpia. É uma cidade turística aqui no estado de São Paulo e que ela tem muitos parques aquáticos, né? No final de semana que eu fui, choveu de trovoada, sabe?
Sim.
E aí eu fiquei sem fazer nada. E aí eu fui procurar coisas na cidade pra fazer. E eu achei um lugar que era pra você testar jogos com realidade aumentada. E aí eu fui lá testar, né? Foi a primeira vez que eu usei mesmo um VR, né? E joguei um jogo de terror.
Uhum.
E eu achei, assim, fantástico. Eu achei que foi uma experiência muito boa, que até eu penso em comprar. Aí depois eu fui pesquisar sobre, né? E eu vi que agora tem óculos, né? Que não são simplesmente aumentadores da realidade, digamos assim, né? Tem óculos que mapeiam mesmo as nossas atividades neurais, né? E que, por quê, né? Não adianta nada você ter uma habilidade motora, igual eu tenho uma boa habilidade nos dedos, né? Pra fazer movimentos assim. Mas se eu não estiver focado, não adianta nada. Se o óculos perceber que as suas atividades neurais estão apresentando que você não tá com foco, é o que você tá muito agitado, quando você tá muito agitado, você perde o foco também. Ele Sim. começa a mudar o estilo do jogo pra deixar com mais obstáculos, pra tentar te estimular a pensar mais, sabe? A focar mais. E eu achei isso, assim, claro que isso não tem ainda num PlayStation da vida, né? Não tem disponível isso ainda. Mas eu achei isso, assim, muito, muito louco, né? O jogo entender e mudar em tempo de execução, né? Pra isso acontecer e prender mais sua atenção. Eu achei
muito louco. E aquela coisa, a tecnologia anda tão rápido que aparece isso e a gente, tipo assim, nossa. No começo a gente falava muito isso. Quando é que isso vai chegar pro meu videogame? Agora, a pergunta já não é nem essa. É, será que isso vai chegar pro meu videogame? Porque pode ser que até isso ficar viavelmente disponível, já tem outra coisa muito melhor e já estão focando nele, porque já tá mais perto de ficar pronto, vai ser mais barato implementar. Aí o pessoal abandona tudo o que tinha estudado pra trás pra focar no novo.
Exatamente. Às vezes tem outras coisas em paralelo que já estão passando, né, na frente. Ah, eu vejo... Eu dei o exemplo de 10 anos atrás do celular, né? Como que a gente não imaginava, né? Imaginar o futuro daqui 10 anos. Vai ter muita coisa diferente, Dri, mas muita coisa diferente mesmo. Eu quero até pôr um ponto aqui. Eu não sei se isso entra como um dispositivo wearable, tá? Até aí, se você que tá ouvindo ou o próprio Dri aí souber, mas eu não sei. Eu vi um podcast do Elon Musk, né? Falando sobre o que ele tá planejando pro futuro, né? As tecnologias que ele tá pretendendo aí lançar, que ele tá estudando. E uma delas foi a implementação de um chip, assim, na testa, aqui acima dos olhos, assim, na lateral, né? Eu fiz aqui em mim, parecendo que eu tava em vídeo, mas eu esqueci que eu tava num podcast. Ainda não tem, né?
Não, ainda não tem essa tecnologia.
Exatamente.
Aqui, não, na verdade tem, chama YouTube.
É uma tecnologia muito avançada, ainda não cheguei lá. Mas aí ele tava falando, né, que por esse chip, a expectativa dele é que a gente consiga controlar, inclusive, os nossos próprios hormônios, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que serotonina, né? Por que uma pessoa... N fatores, né? Mais uma vez, não sou especialista pra falar, mas serotonina implica muito na depressão, né? Se você tá com uma baixa serotonina, você vai ficar menos feliz, né? Digamos assim. E aí você vai controlar. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Mas o Elon Musk falou. E aí eu fiquei pensando se isso entraria como um dispositivo wearable, ou se aqueles que tem bastante gente que já tem até aquele chip na mão pra fazer pagamento, né? Vai lá e paga, não usa mais
cartão. Eu nem sabia que isso existia, o chip na mão. Já
não
quero.
Não sabia? Muitas pessoas estão usando. Já tem até conhecidos que estão usando. Já tem. Então, já tá pagando pela mão, né? Você faz um implante na mão, vai lá, aproxima da maquininha, sua própria mão. Então...
Meu Deus, eu preciso disso.
Legal, né? Também curti. Então, assim, não sei se isso entra aqui no papo, mas falando de futuro, se esse tipo de coisa acontecer mesmo, eu acho que vai ser muito legal. Acho que...
Tem minhas ressalvas, porque assim, tudo que vem do Elon Musk, eu fico com dois pés atrás, eu nem um pé atrás.
Porque seria um Tesla?
O Tesla tá aí pra provar que eu não tô errado. É porque assim, no fim das contas, ele pensa muito na questão de, eu quero inovar a qualquer custo, eu tenho dinheiro, então eu consigo. Na cabeça dele é muito assim. E se alguém briga com ele, ele vai lá e compra o Twitter. Então é sempre assim com ele. Aí ele falar de um dispositivo que vai ser implantado em você, que você vai conseguir controlar até os seus hormônios, você imagina o impacto que isso não deve dar no corpo da pessoa. Outra coisa está estimulando a produção de serotonina, por exemplo, e o seu corpo de repente, sei lá, olha, precisa de estudos para saber se é viável ou não, mas você imagina, ele faz uma coisa dessa de qualquer jeito, lança, consegue uma aprovação ali com algum órgão e começa a distribuir isso, o pessoal está usando e eu tô meio triste, vou lá e injeto serotonina. Injeto serotonina.
Tá robótico, né? Robótico, vai ficar robótico.
Sim, e aí o seu corpo começa a parar de entender os estímulos naturais que ele teria pra produzir a serotonina e depender só do chip. Aí, de repente, você não é mais feliz com nada. Você só é feliz quando você ativar seu chip.
Sabe o que, que isso me lembra?
Aí vira Black Mirror.
Não, isso me lembra... Eu pensei em Black Mirror também, mas isso me lembra The Sims. Se você que tá ouvindo gosta de The Sims, eu tenho um esquema pra te passar. Se você dá Ctrl-Shift-C e escrever teste enable true, dá enter e dá de novo Ctrl-Shift-C e colocar max motives, você sobe todas as suas emoções pra positivo. Eu acho que é basicamente isso. A gente usar um cheat na cabeça, sabe? É isso.
Exatamente.
Muito The Sims. Muito controlador. E quem dirá que esse chip não vai ter um rastreador?
ainda tem a parte do pessoal que é mais paranoico, né?
Vai ter um negócio assim que a gente... Todo mundo vai saber.
O povo tava achando que tinha chip na vacina, né? Pra achar que tem um rastreador dentro de um chip real que foi implantado na sua cabeça.
É, mas não tem, não?
não tem, amiga. Deixa eu te contar.
Mas aqui, ó, eu pesquisei enquanto a gente tava falando. A empresa dele chama Neuralink, né?
Sim.
E realmente, é isso que eu falei mesmo. Eu até que lembrei bem do podcast, é isso mesmo. Curar até a tristeza, controlar os hormônios que envolvem depressão. Isso mesmo. Então, se isso for ter mesmo, eu acho que os testes... Vai ser tenso testar isso aqui, hein?
Eu não sei se ele conseguiria todas as aprovações necessárias pra colocar um negócio desse pra rodar. Porque uma coisa é você fazer um carro que dirige sozinho, entre aspas, porque a gente já viu que ele não dirige sozinho nada. Outra coisa é você tá mexendo com a saúde da pessoa, com o hormônio dela. Qualquer coisinha que você vai fazer que a pessoa tem que ingerir e tratar ansiedade, por exemplo. Mesmo que não seja um fármaco produzido por alguma grande farmacêutica. Sei lá, tipo assim, você tem uma receita da sua avó que o chá de... Sei lá, o chá de hortelã é bom pra ansiedade. E aí você vai fazer disso um suplemento contra a ansiedade. Pra você falar que ele vai tratar a ansiedade, você tem que ter uma autorização especial na Anvisa. Senão você não consegue. Então, pra ele conseguir uma autorização dessa, eu acho bem difícil. Mas a pessoa tem dinheiro. A pessoa que comprou o Twitter pode comprar qualquer coisa. Então, pra ele comprar as autorizações dele.
É, eu achei que tava bem embrionário, mas eu tô até vendo aqui que já tá até tendo testes com macacos, sabe? E um ponto aqui que eu dei o exemplo da depressão, mas era o que eu lembrava do podcast, né? Uh-huh. Mas ele deu o exemplo aqui também de que o objetivo, né, da empresa é usar, principalmente com pessoas tetraplégicas, né? Pra incentivar aí a produção de células-tronco mesmo, né? Pra como isso vai acontecer, não sei. Mas vou pesquisar mais sobre, talvez isso aqui dê um novo episódio, tá?
Provavelmente.
Bom demais.
Mas voltando nesse assunto ainda, a gente falou muito de óculos, não sei o quê, mas na época que começou o estudo lá dos óculos, que a Google tava trazendo a primeira versão deles do Google Glass, já estavam trabalhando em lentes de contato inteligentes. Não sei em que pé isso parou. Mas aí, a hora que eu vi isso é bem antigo já. Quando assisti o episódio de Black Mirror, que eles colocavam a lente lá e controlavam tudo com aquilo ali, e viam tudo, eu olhei e falei assim, gente, aí, ó, já tá acontecendo, vai ser desse jeito aí. Já tô encomendando o meu par de lente.
É muito Black Mirror, né? Ah, eu adoro muito. Black Mirror. E eu acho que é isso, até no Black Mirror mesmo, já vi alguns episódios, né? Eu lembro de um que as pessoas estavam avaliando os outros pelos score, né? Você assistiu?
Ah, sim. Ah, esse é perfeito.
Pra mim, isso já é uma realidade, viu? Eu assisti isso já faz um bom tempo, mas eu já acho que, não só pelo score, né? Ninguém leva isso muito a sério, né? Ah, se você tem X seguidores, né? Se você tem...
Exatamente. Pessoalmente, igual era lá, ainda não. Mas se você pensar bem nas redes sociais, se você tem uma opinião e vai falar alguma coisa, a primeira coisa que o pessoal faz é olhar quantos seguidores você tem, pra saber se te leva a sério ou não.
Exatamente. E aí, eu acho que isso tá acontecendo. Pra quem não assistiu, tá? Basicamente, você conhece uma pessoa, acabei de conhecer o Adriano, né? Oi, Adriano, beleza? Aí, só de olhar a pessoa, já vai ter um ID, você já vai olhar o score dela. Se ela tiver com pontuação 9, significa que ela teve votação dos outros, que ela é uma pessoa legal de ser amigo, não foi presa, ela paga suas contas em dia, ela tem X seguidores, então acima de 5 mil seguidores ela é uma pessoa influente pra você ter uma relação, e é isso. Então, eu acho que não desse jeito, não acontece exatamente assim, né? Mas, falando de rede social, eu já vejo isso muito. É igual você falou, Adri, é uma pessoa
que... Eu pensei que agora, lembrei do negócio, não só rede social, mas eu já vi, por exemplo, motoristas de Uber me falando que dependendo da nota da pessoa, eles não aceitam a corrida.
Exatamente.
Ou seja, já tá acontecendo na vida real.
Eu acho que tá um pezinho de alguém, ó, já tô lançando a ideia, né? De alguém já pegar e unificar isso e ter um score geral da pessoa, né?
Uh-huh.
Não um score
tipo,
do...
Tipo, Serasa score da sua vida.
É, exatamente. Só que da sua vida, né? Não das suas contas só.
Uh-huh.
Então, se você é gentil com as pessoas vão lá e dão 5 estrelas pra você, né? Então, mas isso eu acho que fica mais robótico ainda, né? Você sempre vai querer ficar agradando todo mundo, você vai entrar naquele negócio que você tem que ter score, porque senão você não vai arrumar uma vaga de emprego. Já pensou isso?
Ou do jeito que as coisas... Pois é, ou do jeito que as coisas estão, você imagina o seguinte, que hoje a inteligência artificial consegue identificar emoção. Então, você imagina algum dispositivo que eu tô tendo uma interação aqui com você, e aí ele, de repente, percebe que eu tô sendo rude com você, e ele já vai e abaixa minha nota automaticamente.
Nossa, eu acho que isso tem no episódio, viu? Acho que tem. Assistem. Gente, quem não assistiu, assiste. Acho que é na terceira temporada.
Bom.
É legal.
É terceira. Primeiro episódio da terceira temporada.
Legal. Boa. Nossa, você gosta mesmo.
Vou até assistir de novo. Eu adoro.
Legal. Ah, eu acho muito legal também. Bom, gente... Ó, amei o nosso papo, super leve. Dri, obrigada, viu? Muito legal. Eu gosto muito do assunto. Agora eu quero ouvir de você aí que tá ouvindo. Ouvir não, né? Eu quero ler. Manda pra gente aí se você curte também. Ou se você acha que a gente pode se aprofundar em algum tema específico que a gente falou aqui. A gente tá no Instagram como @cabecadelab e no Twitter também como @cabecadelab. Se você tá escutando a gente pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por favor. E eu tô no Instagram como m_mvasconcelos. E no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
E eu tô em qualquer rede social como @santosbio.
Boa. Bom, gente, valeu e até a próxima.
Valeu, Milene. Foi muito bom, foi muito informativo. E se deixasse a gente conversando sobre isso aqui, eu acho que não ia virar um podcast, não. Ia virar uma novela.
Ah, a sequência do Senhor dos Anéis.
Exatamente. Senhor dos Anéis, versão estendida.
Boa, boa. Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.